Salve, salve, quebrada, aqui que fala o Caio Leal. Vou estar no toque de mais um episódio deste, que é o podcast mais pirifato técnico do planeta, o Quebra Dev. E hoje vamos estar falando de um assunto delicado aí, mano. A gente vai falar desse isolamento maluco, como a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor pra gente se cuidar, tá ligado? Pra colaborar com isso tudo, temos aqui as vozes que vocês nunca se cansam de ouvir. Salve, salve, Reginaldo.
Salve, família. Mais uma vez aí. Do isolamento aqui de Guarulhos.
Salve, salve, Miguel.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão ansiosos? Tô cheio de ansiedade aqui, comendo vários chocolates.
Pelo menos você não tá bebendo igual eu. Salve, salve, Luquinha.
Salve, galera. Acabei de comer uma pizza aqui, 4 pedaços. Sensacional.
Vegana?
Não.
Pizza vegana?
Vegetariana.
Bom, não se esqueça de dar 5 estrelas lá no nosso iTunes, que ajuda a colocar esse podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no nosso Facebook, SoundCloud, Spotify e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no quebradev@gmail.com, que a gente não vai responder. É isso aí, então, rapaziada. Então, Gustavo, por favor, bota pra aturar e solta o beat aí pra nós.
Dentro do isolamento aí, né, a gente tem, que nem a Miguel já falou no começo aí, a ansiedade, tá todo mundo muito distante do que tava vivendo anteriormente, e isso põe bastante em xeque nossa saúde mental, né, como periférico, negro, como os problemas que a gente já tinha, a gente começa a acumular, e com isso a gente tem muito, muito mais gatilhos e artifícios para desenvolver alguns problemas de saúde mental. Dentro disso, a gente tem que tentar se manter com contatos com os amigos, fazer pequenas reuniões online. O Caio é o mestre em fazer isso aí. Esses dias, o bicho meteu um web date online aí com a garota do Tinder aí, colocou um vinho e tal. Então é muito importante que a gente tente manter essas relações mesmo que online.
A gente fez isso daí até com os nossos ouvintes, né? A gente fez aí 2 encontros online pra poder debater pautas. E a gente conversou sobre algumas outras coisas também. Tem um Discord agora que a gente consegue fazer alguns encontros com as pessoas e se aproximar um pouco mais, né? Eu não sou tão online assim, porque eu tenho o maior problema pra lidar com mensageiros, mas eu tenho, além disso, eu não sei vocês, tá ligado? Mas eu tenho confraternizado online com meus amigos, chamado direto o pessoal fazer hangouts e tal, pra trocar ideia. Ou ontem mesmo eu tava falando com a Carol, fiz um webdate também, um webdate muito romântico, fofo. Com luz de vela, o caralho. Oh. Viu o Chicão Lucas também, mano.
Gato demais.
Eu vi o Vitão, tá ligado? Que é o maluco que me introduziu na área de tecnologia. Tipo, tudo online, assim. Me aproximei de pessoas que eu não falava há mó tempo por conta dessa parada, assim. Ah, vamos falar online, que não é tão da hora quanto você vê pessoalmente, mas acho que às vezes é mais fácil, tá ligado? A pessoa tá na casa dela, ela só liga a porra do PC lá e já era, mano. Vocês têm feito isso daí também?
Ah, mano, eu tenho meus problemas de conexão online. Eu já não sou muito sair, assim, manter um contato muito forte, assim, tá ligado? Eu saio, converso com umas pessoas, mantenho uma relação de amizade, mas eu não sou um tipo de cara que toma iniciativa de, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa, tá ligado? Então, aí com online ainda eu ainda não tô fazendo muito, assim, mas eu tô conseguindo manter um contato, assim, com as pessoas via mensagem, assim, que nem antes. Então, eu não tô sentindo essa necessidade ainda, tá ligado? Porque eu tenho eu me cuido de outras formas, assim, com os amigos. Minhas relações de amizade são um pouco diferentes, mas eu acho que é importante, tá ligado?
Você, Miguel.
Então, eu tenho uma história um pouco parecida. Na verdade, eu sou uma pessoa muito carente, né? As pessoas sabem no geral que sou uma pessoa...
Ah, para, você!
Que retém muita atenção nas pessoas. E eu acho que nas primeiras semanas eu dei uma surtadinha, assim, porque, meu, era uma situação onde antes da quarentena eu tava saindo muito final de semana e tal. Acho que a última vez que eu saí foi inclusive com o Caio, que a gente foi beber lá no, na tia da cachaça. Muito boa, inclusive. Peçam a cachaça Gabriela Carme Canela. Muito exato. Boa.
Tem uma aqui em casa dessa. É de Paraty, essa cachaça.
Aí que aconteceu. Basicamente, nas primeiras semanas eu tava, tipo, muito carente de atenção, assim. Tipo, nossa, meu, não vou me adaptar, não vou conseguir lidar com as situações. E eu, como uma pessoa que sofre de transtorno de ansiedade, foi bem difícil. E eu já tinha ficado remoto antes, aí falando de trampo, assim, tipo, já tinha ficado remoto antes que eu tava morando em Floripa. E só que é diferente quando você é obrigado a ficar remoto, sabe? Parece que há toda uma pressão onde você não pode sair, então você não pode ver ninguém e tal. E não é por você, mas é por, sabe, pela situação toda que é extremamente delicada e que pode te expor seus familiares ou pessoas que você ama. Ou não, ou pessoas que estão no grupo de risco ao vírus. Então foi bem difícil pra mim, só que tende, tipo, estar graduavelmente amenizando. Acho que eu tô começando a me acostumar melhor com todo esse fator da quarentena e tal, tentando lidar melhor com essa situação, porque também não dá pra ficar, tipo, requerindo muito das pessoas, né, tipo, sugando a energia da galera. Então acho que eu tô mais de boas agora, embora ansiosa, embora ainda sofrendo com déficit de atenção no remoto, mas eu tô melhor.
Seu Luquinha.
Então, a...
O Lucas tá suave, né, mano? O bichão tá... Na casa do mano, tá suave, uma par de gente em casa, fazendo churrasco, bebendo pizza, não, mentira. Caralho.
Churrasco ainda não. Mas pizza e bebejinha, assim, tipo, meio dia, tá rolando. Mas então...
O que você tem feito online?
Cara, de vez em quando eu pego um tempinho pra falar com meus amigos, que eu acho importante isso, né? Porque eu já tinha uma cultura que esse ano eu decidi que eu ia ser um amigo mais presente, né? Que teve vários momentos que eu ficava afastado dos meus amigos e eu achava que era muito mancada. E eu ficava puto quando as pessoas se afastavam, mas eu tava fazendo a mesma coisa, sabe? E eu comecei a ficar mais próximo já em janeiro, assim. E eu tava dando super certo. Toda semana eu jantava com algum amigo meu ou amiga minha, almoçava. Ainda mais que eu tô trabalhando na Paulista, então fica muito mais fácil encontrar a galera, né? E aí, tipo, agora eu tô sentindo falta da galera, agora que eu tô mais presente. Eu pego um dia na semana, ou um sábado, domingo, fico uma hora, duas, batendo papo com meus amigos. E aí, de rotina, sendo sincero, eu não tô conseguindo estudar como eu tava estudando presencialmente, né? Porque, pra mim, o presencial... era muito isso da rotina guiar as coisas, ou seja, eu tô em casa, vou fazer tal coisa, tô no trabalho, vou fazer outra. Quando eu chegar em casa, vou fazer X coisa, né? Eu tinha muito essa rotina de manhã fazer certas coisas, como academia, de vez em quando eu fazia almoço para comer já em casa, depois ia pro trabalho, no trabalho eu fazia em coisas, eu ia comer um lanche 4 horas da tarde, nos mesmos lugares. De noite, eu ia pra casa, chegava em casa, ia estudar, ia ler um livro e tal. E agora eu tenho 24 horas pra fazer um monte de coisa e eu não consigo fazer nem 30% do que eu fazia, sabe? E sei lá, parabéns pra quem consegue ser produtivo e quem consegue trabalhar full remoto, que eu comecei a ver que não sou bom nisso, não.
Algo de trabalhar full remoto, velho. Depois disso aqui, eu acho que, mano, não conseguiria não, assim, tipo, em casa, tá ligado? Longe das pessoas, longe de interação social, física, assim, velho. Imagina, você tá em outra cidade que você não conhece esses malucos de nômade digital. Tá em uma cidade que você não conhece quase ninguém, você fazer full remoto, tio.
Eu, em Florianópolis.
Mas, mano, dependendo de como você é, por exemplo, eu sou desenrolado, tá ligado? Eu arrumaria... Depende da personalidade da pessoa, né? Eu particularmente sou desenrolado, então arrumaria a gente pra ser amigo rapidão, tá ligado? Tipo, esse lance do Lucas, que o Lucas falou de confraternizar com pessoas, eu me identifico muito, porque a minha semana inteira era vendo pessoas, de verdade mesmo. Dificilmente eu vinha pra minha casa, minha casa era só um lugar pra eu dormir, tá ligado? Saia de casa, ia trabalhar, depois eu saía, encontrava as pessoas, e essa era a minha vida. Imagino eu que se eu fizesse full remoto em algum lugar... Tipo, dá 2-3 meses que eu ia conseguir me virar pra ter gente pra trocar ideia. E sobre rotina, eu tive maior dificuldade no começo, assim, agora eu tô conseguindo ter mais. De acordar cedo, fazer um café da manhã, eu acordo cedo, tomo banho, faço um café da manhã, tá horão, tá ligado? Aí depois eu começo, aí eu já vou no Slack lá, troco uma ideia, faço a dele.
E um avocado?
Avocado, hoje eu comi uma bananinha, comprei uns bagulho de romos lá, mano, muito louco. Comendo uns bagulho muito chique, velho. Mas, sei lá, tá, pelo menos eu tô tentando criar rotina. Eu tenho muita dificuldade mesmo. Eu não sei quem tá ouvindo, assim, tá ligado? Você tem dificuldade em criar rotina. Tem gente que gosta de rotina, é adaptável à rotina. Eu não sou a pessoa de rotina, tá ligado? Desde que eu me conheço por gente, eu nunca gostei de rotina. Nunca gostei de fazer as mesmas coisas todos os dias. Eu sempre troquei caminho, percurso pro trabalho, percurso pra faculdade, percurso pra não sei o que lá. Gente que eu vou ver, onde eu vou ver. Eu sempre gostei de mudar muito o fluxo de vida. E ter uma rotina é muito dolorido pra mim, tá ligado?
Nossa,
tô tentando me adaptar, né, pra não me matar.
É pra mim também, meu. Porque eu trabalho na Paulista. E, tipo, eu não vou mentir, eu odeio a Paulista, por mais que eu amo o trabalho. E aí o que eu fazia? Um dia eu ia de busão, outro dia eu ia de metrô, um dia eu saía na linha verde, outro dia eu saía na linha amarela. Eu tentava não almoçar no mesmo lugar todo dia, tentava não ir no mesmo rolê todo sábado, porque São Paulo, pra você pegar tédio, é muito fácil. Tipo, na moral, quem... Eu falo que eu...
A gente tá acostumado com muita coisa o tempo todo, né? Muita coisa o tempo todo. Quando você tá acostumado, quando você pega uma mesmice, velho.
Sim, é foda.
Eu sou bem de rotina, assim, eu consigo criar rotina fácil. Eu acho que a rotina me ajuda a fazer coisas, tá ligado? Me mantém minha cabeça no lugar. Então, mesmo em remoto, assim, eu já tinha a rotina de trabalhar remoto um pouco, assim, mas o problema mesmo é todo dia, sair do quarto e tomar banho e ir pro outro quarto, tá ligado? Sair do quarto e tomar banho, isso é foda, tá ligado?
Sim.
Mas ainda assim, eu consigo ver meus familiares aqui e tal, consigo ver meu irmão, mesmo não podendo fazer confraternização assim, que nem da Páscoa, eu fui pra casa da minha mãe, almocei lá. Então eu tô conseguindo ter os contatos assim de família, pelo menos assim, tá rolando ainda, tá ligado? É, não tá, o meu isolamento não tá totalmente sinistro, tá ligado? Porque...
Fala aí.
Porque eu, como eu não tô indo, não tô pegando ônibus, não tô fazendo trajeto em locais muito que tenha muito contágio, assim, tal. Eu tô em Guarulhos, tô aqui no condomínio, é daqui do condomínio eu pego o carro e vou pra minha mãe, assim, então eu consigo fazer um pouco essa ponte ainda, mas assim, com muito cuidado também, tá ligado? Porque pode ser que não pareça, mas pode ser que eu tenha pegado alguma coisa de alguém, assim. Então é muito... fazendo isso com muito medo ainda. E isso tá me mantendo um pouco bem, assim, ainda, tá ligado? Consigo falar, passo na viela, na rua que eu cresci, assim, eu consigo ver os moleques e tal, falo. É, a gente nem se cumprimenta, mas isso tá foda também, tá ligado? A gente não se cumprimenta apertando a mão mais, só fala, e aí? Isso tá pegando pesado também comigo, assim. Mas é isso, assim.
O bagulho que é muito foda, que, por exemplo, a gente tá... É muito ruim adoecer estando dentro de casa, tá ligado? Imagina que tá exposto, porque precisa estar exposto todos os dias, assim. Trabalhador que trabalha com entrega, ou etc. Empregada doméstica, tem várias pessoas que ainda estão trabalhando. Você vai na rua, assim, você vê que tem gente trabalhando ainda, tá ligado? Eu moro no centro de São Paulo, então eu vejo as pessoas transitando e geralmente são trabalhadores, né? Ninguém dando rolê, tá ligado? Então imagina como deve estar a cabeça dessas pessoas também, mano. Tipo, expostas, tá ligado?
Sim, uhum. Que nem eu tô em Atibaia e pelo menos aqui, cara, tá tendo muito rolê. Isso é foda. E também o pessoal tá falando bastante que tem uma galera que é de São Paulo, que tem casa aqui, e também nas cidades ao redor, e estão vindo pra cá fazer churrasco, né? Que nem onde meus pais estão, né? O vizinho deles. É tudo de São Paulo. Aí eles vieram, trouxeram família, fizeram churrasco, festa, som alto. O pessoal tá, tipo, realmente cagando. Assim,
Covid fest.
Isso.
Covid corona fest.
É irresponsabilidade total das pessoas, né, mano? Mas só continuando, senão a gente vai ficar preso nesse assunto pra sempre. A gente, pra manter um pouco da saúde mental, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado com as notícias também, né? Porque... Mano, internet, a gente tá agora que tá em casa, tá preso em quarentena, isolamento, o bagulho, você fica toda hora olhando a TV, quem tem TV em casa, fica recebendo notícias da TV, aí você abre o Twitter, abre o Facebook, abre o WhatsApp, tem um monte de fake news, então, mano, a gente tá sendo bombardeado pelas notícias de coronavírus, Covid-19 aí a todo momento, tá ligado? Então isso é muito problemático, assim, pra nossa saúde mental, e vai começar a gerar pessimismo, assim, pessimismo, vai começar a gerar vários bagulhos na nossa cabeça, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as notícias que a gente tá consumindo durante o dia. A gente tem que se manter informado, né? Informado, porque se a gente não se manter informado, a gente começa a falar bosta, que nem o Bolsonaro, a gente começa a demitir a única pessoa que tava fazendo algo de fato funcional no governo, tá ligado? Aquela Mandetta. E aí a gente tem que tomar cuidado.
Diga-se de passagem. Oi? Não que ele não seja um safado, diga-se de passagem.
Mas é, um safado, pelo menos, que tava com ciência, né, mano? Então, tem que... Ele é um cara totalmente boçal, mas dentro desse governo é o único que tava fazendo alguma coisa pra gente conseguir sair disso com menos problemas possíveis, tá ligado? Sim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, assim.
Se bem que as fake news pá tá mais da hora do que as notícias real, né?
É, mano. O bagulho. Eu queria acreditar que o bagulho foi da China mesmo, que foi uma revolução comunista pra derrubar os Estados Unidos.
É mais confortável esse pá. Tá. Vocês já viram o relato de notícia falsa fodida, assim? Ou ainda não?
Cara, uma coisa que eu tô vendo acontecer muito... Minha mãe, ela me manda as coisas pra verificar, né? Isso que eu achei legal. Alguns safados, alguns, né, estão usando muito de doações pra poder roubar dados, né? Que ela mandou hoje uma que fizeram uma página fake do Atacadão falando doar cestas básicas. E aí, meu, tipo, cara, tinha mais de 10 mil pessoas se inscrevendo, assim, no formulário. E realmente é um momento desesperador e, tipo, as pessoas, elas não vão se informar, assim, elas precisam de dinheiro, sabe? Então elas vão sair clicando, preenchendo tudo, infelizmente.
Importante falar isso, hein, mano? Muito importante. Cuidado com os formulários que você preenche.
É, e o que eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, a dica que eu dou é... Vai no Twitter, no Instagram, no Facebook, dessas empresas... E confere se tem algum post falando. Se não tem, é fake, tá? Porque se eu acredito muito nessa questão. Se a gente ficar falando, ó, vê se tá com cadeado, vê se é HTTPS, vê se tal coisa, as pessoas leigas, elas não vão ver isso, velho. Então melhor falar uma linguagem mais tipo, olha, vê a rede social da empresa pra ver se tem alguma coisa, tá? Porque se a gente for falando de URL, de navegador, as pessoas, elas não têm... essa questão tão avançada assim que a gente tem.
Não entendo muito bem da web, né?
Isso, a gente são os programadores, né? Minha mãe e meu pai não são. São idosos.
E tem um lance... O que vocês acham daquela conversa que as pessoas estavam falando? Ah, toma cuidado com as notícias. De ficar se informando demais e ficar bitolado.
É, basicamente, eu acho que é interessante a pessoa se informar mais... Depende, na verdade. A resposta é depende. Porque depende muito da sanidade mental da pessoa, entendeu? Sei que não é um momento muito fácil, assim, é bem complexo. Então, por exemplo, eu que sou uma pessoa que eu fico ansiosa e paranoica por qualquer coisa, eu tendo sei lá, tipo, me informar sobre cuidados básicos de higiene, cuidados básicos de quando a quarentena vai continuar ou não, entender quais são os países pelos quais estão flexibilizando a quarentena ou não e por que que eles estão flexibilizando, entender os números de casos de Covid na minha cidade. Mas assim, eu não fico super procurando isso todos os dias. O que eu faço? Eu tava fazendo de uma em uma semana, agora eu tô fazendo, tipo, dia sim, dia não. Aí eu vou lá, procuro saber de alguma coisa, ou alguém me conta alguma coisa, eu falo, beleza. E tento continuar. Uma dica muito importante, eu acho que pra todo mundo, é... Quando a gente for falar, por exemplo, de bagulho de produtividade, os caras da 4, a gente não se cobrar tanto em relação à produtividade, porque a gente tá num momento um pouco frágil, né, das pessoas... Como é que você quer cobrar a produtividade de uma pessoa, sendo que você tá no meio de uma quarentena, você tá sendo obrigada a ficar em casa, sabe? De um lado pro outro, nos cômodos da sua casa. Então, e eu acho que, tipo, é super importante se informar, só que depende muito de você. Você sabe o seu limite, você sabe até onde você consegue não ficar tão paranoico, entendeu? E não ser levado pela ansiedade. E parar com essas histórias de ficar querendo ser produtivo, sendo que, mano, tipo, tem gente que vai ser, tem gente que não vai ser. É literalmente reconhecer seus limites.
E esse lance de de estar adoecendo, como eu falei, mano, não é só ficar em casa, também é quem tá na rua, tá ligado? Todo mundo tá com medo de ser contagiado, contagiar alguém que é mais vulnerável, ou de ficar muito doente e ocupar um leito, de repente uma pessoa que é mais vulnerável vai falecer, tá ligado? Ocupar um respirador, que já não tem muito, né? Então tá todo mundo com a cabeça voando, né? Em outro planeta, tá ligado?
Sim, que eu tava vendo também da... Tem um protesto, acho que foi no norte do país, que profissionais estão sem equipamento, mano. E isso é pior ainda para essas pessoas, sabe? Tipo, a gente tá na merda, tá, meu, mas a gente tá em casa, a gente tem onde dormir, tem o que comer, e a gente tem o nosso material, sabe? E o pior é não ter o seu material, e o seu material, além de custar outra vida, custa a sua, sabe? E é uma bola de neve, custa a vida de várias pessoas que estão no seu ecossistema.
Uma dica que eu queria dar, que era do tema anterior, eu esqueci de dar, é que tá rolando várias lives, né? Live pra entretenimento, vários DJs, vários cantores estão fazendo lives, geral tá engajado nisso. Muito bom, é muito bom, tipo, ainda mais quando você faz um live com os amigos pra assistir essas lives, tá ligado? Ficar cantando lá, etc. É bom pra se parecer um pouco, se divertir. Mas também tem outras lives que estão rolando de profissionais da saúde mental mesmo, assim, né? Tem lives rolando de psicólogos pra poder conversar com pessoas que estão nesse momento delicado pra poder mostrar o que acontece na nossa cabeça num momento como esse, tá ligado? O Vagas chegou a fazer um negócio desse, chegou a fazer uma live, eu vi outras lives também de profissionais da saúde. Mas é muito importante a gente tentar procurar não só informação sobre o vírus, não só entretenimento também, mas procurar pessoas que informam sobre o que acontece com a gente, pra gente poder entender o fluxo de informações que estão na nossa cabeça, como a gente tá renderizando isso, e como a gente pode se tratar mesmo estando em casa, assim, não tendo condições de pagar um profissional da saúde, assim, tá ligado?
Alguém tem mais uma coisa a falar sobre isso?
Bom, essa questão da live, que eu tava até um pessoal falando, que realmente, tipo, às vezes não é o melhor caminho, sabe, porque tem várias e várias lives que eu fico pensando. Sempre depende, né? Mas, tipo, eu fazer uma live, sei lá, sobre HTML. Cara, já tem 1000 vídeos de HTML no YouTube, sabe? E as pessoas realmente, elas estão com tempo pra poder fazer isso. E uma coisa também que é importante, a saúde mental, óbvio, que essa questão envolve pessoas profissionais, né? A gente não é psicólogo. Mas o fato da gente pelo menos ouvir algum mentorando ou algum amigo, amiga nossa, assim, tipo, já ajuda, sabe? E eu acho que vai ter mais resultado do que ter uma live técnica, assim. Porque as pessoas, elas estão preocupadas no que vão comer, se vão ter emprego. E acho que quase todo mundo tá preocupado. Quem não tá preocupado com isso é que tem um privilégio do caramba que... Então, uma empresa que foi zero afetada.
Isso mesmo. Além do técnico, além do informativo sobre o vírus, também tentar procurar. E também além do entretenimento, tentar procurar profissionais de saúde que estão soltando informações a respeito disso, assim. Tinha um cara de Minas, depois eu vou deixar o link nesse episódio aqui, que ele tava produzindo conteúdo a respeito. Mas enfim, toca aí.
É isso. Tem um bagulho assim também que a gente, que tá dentro de bairro, tá em partes mais isoladas, assim, sei lá, Guarulhos ou Fundão da Zona Leste, Zona Sul, etc. E até no
Guarulhos
centro,
depende,
assim,
né, Reginaldo? Porque Guarulhos, seu condomínio é suave, né? Zoeira, moleque.
E até o centro mesmo, a gente tem que apoiar os pequenos, né, mano? Porque... sei lá, no, por exemplo, na Vila Mariana, onde o Caio mora, tem o mercadinho do japonês lá e tem o extra do lado, tá ligado? É melhor que a gente compre do mercadinho do japonês, porque, mano, o cara é pequeno, querendo ou não, ele tá ali no centro, mas não uma multinacional, tá ligado? Então a gente tem ter que tentar nesse cenário atual que a gente tá, de comércio fechando, de um monte de comércio não podendo abrir, de um monte de gente tá desesperada, que tem seu pequeno negócio aí, pequeno negócio de bairro que não tá podendo vender direito, a gente tentar apoiar esses, eles, tá ligado? Tentar apoiar, comprar do mercado pequeno, comprar do açougue pequeno, e é isso, tá ligado?
Sim.
E dentro disso, assim, a gente também tem muita coisa que tá rolando de delivery ainda, desses comércios que estão fechando, tá ligado? A gente tem muita coisa que a gente ainda pode ajudá-los comprando de delivery, assim, né? É que a gente não vai sair pra comprar roupa agora, tá ligado? Não, mano, tem umas lojas que, infelizmente, a gente é exatamente o tipo de comércio que a gente não vai ter como comprar, né? A gente não vai conseguir comprar roupa agora, mas a gente tem que apoiar o máximo que der esses pequenos comerciantes, assim, divulgá-los, sei lá.
Sim, e também uma coisa que é importante... eu cresci com esse consumismo, sabe? Tipo, de comprar em grandes empresas, C&A, McDonald's, BK. E aí, quando eu virei vegetariano, eu comecei a ver que, tipo, cara, ser vegetariano não é somente você parar de comer carne, mano. É também ser anticapitalista. E não precisa ser vegetariano pra ser anticapitalista, né? Que tipo, eu vendo, assim, nessa questão da pandemia, os restaurantes vegetarianos e veganos... eles estão sendo bem menos afetados porque eles já tinham essa cultura de acompanhar, de manter, que nem tem o Toya, que é da Dona Selma, ele fica lá na, perto da Roosevelt, e ela já sofreu várias retaliações do condomínio, queria expulsar ela, isso, aquilo, e ela abria de domingo e, tipo, o dono do prédio ficava puto com ela porque ela pegava todas as feijoadas e doava, assim, pra ONGs. E, tipo, e ela não é rica, sabe? E ficou mais forte isso pra mim, eu recomendo pra todo mundo. Tipo, por mais que você não seja vegetariano, pelo menos apoie os restaurantes da sua região. E, tipo, meu, tenta fazer um exercício. Tipo, não é difícil você parar de comer no BK e no Burger King. Entendeu? Não é nem a questão da carne, é mesmo a questão do capitalismo. Tá, você quer comer hambúrguer? Tem tanta hamburgueria na periferia, pizzaria. Pra que a gente vai ficar gastando dinheiro com Domino's? Pra que a gente vai ficar gastando dinheiro com Pizza Hut? Pra que com BK? E até mesmo da questão das marcas, mano. Tem muita marca brasileira que, tipo, que nem a Superbom fica no Capão Redondo, mano. Tipo, é super barato se você for lá comprar. Aí, pra que eu vou ficar comprando coisa da Qualitar e outras empresas, né?
É só o ponto, né? É questão de ser anticapitalista e ajudar os comércios pequenos, ainda mais... Mano, essa questão de ser anticapitalista e dentro do aspecto pandêmico que a gente tá vivendo, a gente vê muito bem a sociedade, como o trabalhador, o povo tem força, tá ligado? Porque, mano, as empresas estão... Por que eles estão pedindo para as pessoas voltar a trabalhar, tá ligado? Porque eles não... Sem a gente, eles não conseguem fazer nada, tá ligado? Então é muito importante esse ponto, assim, também, que o trabalhador tem que ajudar o trabalhador, tá ligado? O trabalhador tem que ajudar o pequeno comerciante, o trabalhador tem que entender seu ponto, ter ali sua consciência de classe, porque as grandes empresas não é nada sem a gente, tá ligado? Então a gente, quanto mais a gente continuar comprando neles, quanto mais a gente ficar pedindo McDonald's, no pedido da hamburgueria do bairro, eles vão se crescer, tá ligado? E dentro disso, assim, né, a gente também tem, mano, tem um bagulho que é muito controverso, assim, nesse discurso meu, que é ajudar, pedir em restaurante, iFood, essas coisas, tá ligado? Querendo ou não, quando a gente pede em iFood, tem dois lados bons aí, tá ligado? Tem o lado bom que a gente tá ajudando o pequeno restaurante que tá ali, tá vendendo suas comidas ali, tá ajudando o motoboy e os caras que fazem as entregas, tá ligado? Mas também tá ajudando uma empresa que faz um monte de merda, tá ligado?
Eu tenho um contraponto aí ao ajudando o motoboy. E, tipo assim, desde que começou até a quarentena, eu pedi uma vez só comida delivery, tá ligado? Pedi uma vez. E quando eu pedi comida delivery, eu fui no restaurante, a partir do aplicativo aí do vermelhinho. E eu vi o nome do restaurante, procurei no Maps lá, nas redes sociais, peguei o telefone, vi o que eu queria pedir, pedi por lá, tá ligado? Aí, pra não acionar, isso é uma parada que eu tô pensando em começar a fazer. Eu não sei se vou pedir delivery de novo, porque eu tô fazendo comida aqui, etc. Mas eu acho que pra fortalecer vale a pena, tá ligado? E eu pedi uma vez, eu pedi uma vez o Rappi. Uma vez também. E no Rappi, uma parada que eu fiz foi da gorjeta, tá ligado? Uma gorjeta firmeza, inclusive. Porque, tipo, o mano tá lá na rua, lá exposto pra caralho. Mano, ele precisa de dinheiro pra se cuidar, tá ligado? Sim. Mesmo que seja pra família mesmo, pra poder pagar o alimento e tal, porque não sei como é que tá a situação, mas pra comprar EPI mesmo, o cara precisa de grana, tá ligado? É. Então, caso peça pelos aplicativos, eu, tipo, o que eu particularmente recomendo é não pedir, tá ligado? Mas caso peça, dá gorjeta pra poder fortalecer o cara. Porque os aplicativos, eles estão demitindo uma parte de gente, rolou umas treta aí, etc. Então, eu tô meio pá, tá ligado? Já não curtia.
Essa ideia de pegar o nome direto, eu tinha até anotado aqui na pauta, tipo, faz o pedido direto no restaurante, né? Que ajuda os motoboys. Mas faz sentido mesmo, assim, você vai lá no aplicativo em si, pega o nome e pesquisa uma página no Facebook, Instagram, tá ligado? E pede direto por eles, porque aí você vai estar ajudando o restaurante, vai estar ajudando de fato o motoboy, assim, tá ligado?
Nessa entrega. É, e também uma coisa que eu falo também é que, cara, às vezes você não consegue ajudar, pelo menos divulga, né? Que nem, eu não tô em São Paulo, mas tem vários restaurantes que eu curto e são baratíssimos, tipo de 15 reais, de 10 reais às vezes até, e eu tô divulgando mesmo não estando lá, porque a galera que tá lá pode ajudar. E também tem essa questão, tipo, do nosso privilégio. Que nem, eu poderia colocar todo o meu vale no alimentação. Eu não coloquei por um motivo. Eu deixei uma parte no VR para poder apoiar esses restaurantes pequenos que tem aqui. Porque senão eles vão falir. Entendeu? E aquilo, meu, são duas coisas. A gente não vai morrer sem a gente cozinhar. E também a gente não vai morrer se a gente ligar num lugar e ajudar alguém, sabe? Eu sei que tem pessoas que não gostam de ligar e tudo mais, mas, tipo, faz o esforço, sabe? Vai ser importante. Talvez vai ser a única venda aqui do dia pra aquele lugar. E a gente tem nossos privilégios. E também tá sendo um momento bom pela questão de economizar. Pelo menos pra mim, porque eu tava gastando muito andando na rua. Porém, eu mesmo assim, eu tô pegando uma parte do meu dinheiro, eu tô gastando sim no Mercado Livre pra poder ajudar essa galera que, tipo, as vendas com certeza estão caindo, sabe? Então, tipo, eu recomendo pegar um dinheiro.
Se pá, tá aumentando as vendas, velho. É, não sei.
Depende.
As pessoas impactadas de dinheiro, se pá, não pedem tanto, mas venda online. É mais provável que venda online do que no presencial, né? Mas as pessoas sem grana, assim, não compram tanto. Tem dois pontos fodas, sim, aí.
É aquilo, tipo, pelo fato de eu ter a grana, eu tô fazendo esse esforço pra tentar ajudar. Porque, assim, a queda e aumento vai depender de área, né? Porque, assim, a loja de roupa tá vendendo menos. Deu? Agora, a loja que já vendia, sei lá, capinha de celular pelo Mercado Livre, vai continuar vendendo, porque já tem esse mercado. Agora, lojas que estão se adaptando, tipo, vão dar apoio. E também a gente precisa, sim, essa cultura de saber quem tá fazendo o quê e ter um contato fixo, sabe? Porque, assim, os restaurantes que eu gosto, em hamburguerias, pra mim, são muito importantes, sabe? Porque eu tenho que divulgar, eu tenho que comer lá e também conhecer quem trabalha lá, saber a história do restaurante. Eu acho que isso é muito legal. Eu recomendo todo mundo fazer isso, porque se todo mundo soubesse o que acontece por trás, assim, do BK e do McDonald's, ninguém comprava. Então é importante, sim, a gente saber quem tá produzindo a nossa comida, as nossas roupas, de onde tá vindo. E também até marca de roupa, que nem muita gente fica assim, tipo, ai não, que todas as marcas usam o trabalho escravo, então foda-se. Não, tem que olhar sim, tem que ver com calma, tem que estudar, tem que correr atrás. É totalmente possível ter uma moda sustentável. Sei que não é fácil, mas é aquilo. Pelo menos você saber a crueldade que tem. Você pelo menos tá fazendo a merda, mas você sabe o que você tá fazendo. O pior é fechar os olhos e achar que o capitalismo é maravilhoso.
Mano, isso tudo é, tipo, muito importante, assim. E dentro disso tem muitas pessoas que tá, que perdeu o emprego, que tem patrão filha da mãe, que tá filha da puta, que tá demitindo as pessoas, que tá cortando o salário pela metade, que tá fazendo as pessoas fazer demissão voluntária e os caralho, tá ligado? E tem muitas contas que vão precisar ser priorizadas, né, mano? Tem muito, tipo, quem tá ouvindo aí, quem não é... Eu sei que tem muita gente que ouve a gente que não é do desenvolvimento ainda, que tá começando a estudar desenvolvimento, que se simpatiza com a gente, mas não é da área de tecnologia, e que tá sendo mais afetado, assim. Tem muita gente de tecnologia de muitos ramos que também foram afetados, tá ligado? A gente tem que muito, muito bem priorizar os nossos pagamentos de contas essenciais, assim, tá ligado? Tem muita coisa que a gente gastava há 2 meses atrás pro luxo, que a gente vai ter que cortar, tá ligado? É um novo modo de viver agora, é um novo tipo de vida, e a gente tem que repensar nos nossos gastos, assim, tá ligado? Então é muito importante que a gente pense nos nossos gastos essenciais, né? Pelo menos nesse novo cenário que a gente vive.
Mano, as minhas contas, elas já estão ficando mais baixas, né? Porque meus gastos eram tudo com esses rolês que eu falei, tá ligado? De ficar saindo na semana pra porra, tipo, sair e encontrar as pessoas, minhas contas, elas já estão ficando mais baixas. Então, particularmente, eu vou ficar mais suave. Tipo, eu faço parte de um grupo que, sei lá, tem uns direitos preservados, né? Tem um salário suave pra viver, etc, etc. Então, eu recomendo porque as pessoas que são completamente baixa renda, etc, que, mano, procurem a Nath Finanças, porque ela vai ajudar muito nesse momento, tá ligado?
Saudades, Nath. Um beijo, Nath.
Procura a Nath. Saudades, Nath. A Nath...
É muito importante dizer também que o auxiliar emergencial também já saiu. A Nath fez uma playlist mó da hora sobre como você consegue tirar esse auxílio se você faz parte do grupo de pessoas pelos quais pode receber o auxílio. Só recapitulando aqui, basicamente, se você for uma pessoa que trabalha de maneira autônoma, ou seja, PJ, ou tá sem emprego e não recebe seguro-desemprego ou coisas desse tipo, você se encaixa no auxílio, você pode receber R$600 por pessoa da família, até 2 pessoas. Então, no geral, você consegue receber até R$1.200. Lembrando que mães solteiras recebem R$1.200. É isso.
Legal. Muito bom.
Financiar a lojinha do bairro, caralho.
Tem que financiar a lojinha, empreendimento real.
Que nem, minhas contas estão diminuindo bastante, bastante por causa de rolê mesmo, assim. Mas eu comecei... Eu gosto muito de acompanhar, tipo, pra onde tá indo meu dinheiro, sabe? E eu já tinha um pé atrás com algumas empresas que estão tendo essas demissões em massas, que são unicórnios, que valem bilhões... E demitiram com 15 dias, sabe? Então são empresas que eu fiz questão de pagar minha conta, assim, e me ligaram perguntando por que eu apaguei, eu falei os motivos, e falei, mano, vocês estão produto bosta, e vocês estão sendo uns bosta com várias pessoas profissionais. E porque assim, eu pensava muito, meu, em não cortar a minha conta, porque, tipo, a minha conta tava pagando o salário de muita gente. Agora, como demitiram essas pessoas, eu vou ficar dando dinheiro pra... Período do safado, que bate no peito, que fala que é um unicórnio, e dá palestra, isso, aquilo. Então, tipo, eu fiz questão e eu particularmente recomendo as pessoas fazerem isso aí.
Tá num tempo que não existe nem liberal mais, né, mano?
Sim.
Mas enfim. Liberal tá atrás do Estado agora. Estado bom é Estado que ajuda empresa que tá quebrando.
Muito bom. Estampar isso daí e botar aí na camiseta.
Esse bagulho é engraçado, vocês falaram assim... É que as nossas contas tá diminuindo, a minha também diminuiu, tipo, os gastos mensais, assim, deu uma queda, tá ligado? Se eu tivesse um gráfico, assim, de gastos, que eu acho que eu nem vi, mas eu tenho um bagulho no Organize, assim, que eu tenho os gastos, eu tenho certeza que bares e restaurantes diminuiu, tá ligado? Tem uma curva caindo, assim, que é exponencial. Só que, se a gente pensar também que essa queda é problemática, tá ligado? Porque a gente não tá injetando dinheiro. E se a gente não tá injetando dinheiro, o trabalhador também não tá pegando esse dinheiro, tá ligado? Então, esse outro cenário é foda também, porque se a gente tá em casa economizando, alguém não tá recebendo, tá ligado?
Concordo com esse pensamento pra caralho. Inclusive, eu tava refletindo sobre isso, falei, cara, mano, eu tô gastando e isso daí tá prejudicando as pessoas. Foda, mano. Mas fazer o quê também, né? Tem que fazer.
É o cenário atual, né? Infelizmente. É. Se o Estado fosse bom e ajudasse as pessoas, não as empresas, a gente não teria esse problema.
Se o estado fosse bom, mano, eles estatizavam tudo, essas empresas de entrega aí, ó, estatizavam os hospitais privados, estatizava todos os comércios que podiam suprir necessidades básicas das pessoas, e a gente tava suave. É isso.
Ô, mano, podia colocar o hino da União Soviética nessa fala.
Expropriação. Quero expropriação. Pode botar, Gustavo. O Estado tem que expropriar todos os comércios que atendem nessas necessidades básicas pro trabalhador aí, certo?
Agora, como a gente pode ajudar as ONGs e os movimentos de bairro assim que tá acontecendo, que tá tentando ajudar as pessoas, tá ligado? Porque, querendo ou não, que nem o Caio falou, o Estado não tá dando conta, como nunca deu, tá ligado? Por isso que existem as facções e a milícia, porque o Estado nunca deu conta de cuidar das pessoas. É, como a gente pode apoiar as ONGs, os terreiros, os centros espíritas, as igrejas, os movimentos que estão acontecendo assim, tá ligado? Quais são as ideias aí de vocês?
Mano, as igrejas, os terreiros, todos os centros, eles já têm, desde que o Bicoice por Gente, eu vejo iniciativas que são dessas próprias instituições para poder buscar formas de ajudar pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, né? E nesse momento não é diferente. Tipo, tem várias pessoas que estão arrecadando cesta básica. Até o pessoal aí do seu bairro mesmo estava arrecadando cesta básica. O pessoal da igreja da minha mãe está arrecadando bastante coisa. Cesta também, equipamentos de higiene e tal, porque a gente sabe que não deveria ser um problema, mas é também, que equipamentos de higiene não chegam tanto nas pessoas, ainda mais nesse momento. Também tem umas iniciativas populares que acontecem, além de igrejas e instituições religiosas no geral. Também tem os movimentos, tipo, de ONGs, etc., que estão fazendo uns trabalhos legais. Tem um Sobrevivendo ao Corona lá, né, que a gente publicou no nosso Twitter. É, a gente publicou também o da Vila Remo lá, como é o nome, Lucas?
Da... Que minha irmã tá? É o SAS... É São Luís 2.
São Luís 2. Isso. Tem. É, o que a gente consegue divulgar tem esse daí. No Rio de Janeiro, aqui em São Paulo tem o Sobrevivendo ao Corona, tem o movimento comunitário da Vila Remo, tem a LACE, MSE, Guanabara, lá no Grajaú, são pessoas bem invisibilizadas, porque não conseguem ter. Não tem pessoas com habilidades para mexer em redes sociais e engajar socialmente as pessoas para conseguir apoio. Então, tem algumas pessoas. Tente encontrar pessoas que através de organizações comunitárias de bairros para poder apoiar, assim, saca? Porque pessoas que estão na internet, elas conseguem engajamento. Agora, o pessoal do bairrão mesmo, assim, que não consegue criar uma rede e engajar legal, acaba não tendo um apoio e firmeza, tá ligado? Que é o trampo que a gente está tentando fazer, né? Até tentando tirar dinheiro do caixa do movimento aí, dos padrinhos. Depois a gente coloca no nosso site lá, onde a gente vai colocar os bagulho de declaração dos nossos dinheiro gasto, que a gente tá tentando apoiar uns movimentos também, que a gente consegue, né?
Sim, e isso é super importante, porque essas ONGs grandes, tipo, claro que toda doação, tipo, é válida, óbvio, não tô questionando isso. Mas só, tipo, ACD, Criança Esperança e tudo mais, são ONGs que, tipo, são grandes já, sabe? Já tem patrocinadores, a Ambev patrocina, outras empresas. Agora, os movimentos do nosso bairro, tipo, vivem de doações do próprio bairro, sabe? E é importante a gente divulgar, e a gente já tá fazendo isso, né? E também tem essa questão que muitos movimentos, eles não têm rede social, não têm marketing, não têm esse investimento que ONGs grandes têm, tipo, de fazer vídeo, de chamar artista, de fazer live, de botar cantor de sertanejo pra cantar.
Chamar o Gustavo Lima lá,
exatamente,
né?
Então, tipo, vão apoiar o que precisa de ajuda, e tipo, sempre foi, mas cada vez mais é o momento da gente ser agente de comunicação para esses locais, sabe? Porque tem muita gente que quer ajudar, e sua pessoa, e a gente tá vendo até no jornal, que tipo, muita gente que tá fazendo o bem pelo próximo, não tem nenhum fundamental completo, sabe? E essa pessoa sabe mexer no Facebook, no Instagram, Twitter, no Instagram, não sabe. Então a gente tem que ajudar essas pessoas. Isso é um meio de comunicação também.
O MSE mesmo foi um achado que a gente teve por conta do pessoal do Corre lá, né? Da Ana, do Lelo, da equipe toda, que é uma instituição de medidas socioeducativas para crianças, para menor infrator, tá ligado? Que dificilmente, tipo, tava caindo a ação deles por conta desse lance, desse menor infrator. Então era difícil eles conseguirem arrecadar. A gente tá tentando divulgar para que eles consigam ter uma doação e tal, porque eles precisam manter tanto o instituto quanto as famílias ao redor, que não tem a invisibilidade de pessoas que vão doar, assim, porque não estão tão mapeadas por estar bem no fundão mesmo, tá ligado? Então é importante a gente procurar quem tá no fundão que não consegue engajamento, né?
Eu acho que dentro de tudo isso ainda a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer, assim. É, tanto os movimentos locais, que nem o Lucas falou, que não tem um acesso de mídia nem nada, não tem esse apoio. Tanto os comércios locais também podem fazer algumas coisas utilizando a internet, assim, pra conseguir engajar, conseguir vender, conseguir sobreviver em meio ao caos, né? Tem uma música do RZO, assim, não tem? Sobrevivendo em meio ao caos? Acho que tem, enfim. É, mano, a gente tem que utilizar bastante, assim, eu acredito que o WhatsApp é uma ferramenta muito... foi a ferramenta que elegeu o Bolsonaro, né, com fake news. A gente pode utilizar ela para vender, né, utilizar, colocar o conteúdo do amigo que tem um comércio ali e divulgar em grupos, fazer essas redes de grupo assim para você divulgar seu produto. Tem muita loja aqui, por exemplo, o meu irmão, ele tem uma loja de bairro aqui que é de material de construção, tá ligado? Material de construção não foi uma das lojas, não foi um dos comércios que fechou, mas mesmo assim, com todos os outros comércios fechados, ele tende a reduzir as vendas, assim. O que ele tava fazendo é pegando os contatos dos clientes que vai e enviando, tá ligado? Enviando promoção, fazendo orçamento direto pelo WhatsApp. Então, isso fortalece bastante, assim, o seu comércio dentro do bairro, tá ligado? Alguém quer falar do Facebook?
O Facebook ele tem sido um marketplace, né? O WhatsApp também tem sido uma ferramenta muito boa. Inclusive, o cara que faz as manutenções dos meus dreads lá, ele tá usando o WhatsApp bastante pra promover cursos, as paradas dele, tá ligado? O Instagram também é uma ferramenta muito boa. Mas uma parada que eu queria tentar deixar fomentado aqui, mas eu não sei porque eu sou meio vagabundo, é de tentar criar os nossos marketplaces, né?
Assim, com certeza.
Ficar dando dinheiro para grandes produtores, mais uma vez aí falando, dar dinheiro para grandes produtores, tenta fomentar os nossos, assim, tá ligado? Mas isso eu não sei, demora muito tempo aqui na marketplace, né? É um puta trampo do caralho. Mas sei lá, se a gente ficar até 2022, pá, dá pra criar umzinho.
Ah, mano, se for ficar até 2022, a gente tem tempo livre pra fazer isso. Mas, é verdade, assim, tipo, a gente tá falando do WhatsApp, Facebook, Instagram, a gente falou anteriormente de não apoiar essas grandes indústrias e não apoiar também, quando a gente tá apoiando essas redes, a gente tá apoiando a centralização de dados e fudendo nós mesmos com os algoritmos discriminatórios, etc. Mas... Entre agora e esse ano é o que, entre os próximos 3 meses, 6 meses, não tem nenhuma outra plataforma que eu conheça no momento que eu possa indicar para fazer isso, tá ligado? Então, eu acho que o Caio falou muito bem, assim, de a gente tentar criar os novos espaços, novas plataformas, para que a gente não fique dependente desses sistemas, tá ligado?
Sim. Ah, assim, a gente usa o próprio WhatsApp mesmo pra negociar, tá ligado? E aí a gente faz um pagamento pra algum outro gateway. Tipo, o gateway de pagamento eu acho que é muito difícil de conseguir criar. Tem uma parte de trâmite legal e tal, mas assim, existem alguns gateways de pagamento que você acaba pagando menos, né? Por exemplo, se a pessoa faz pelo PicPay, alguma comprazinha, tipo, se você entra no WhatsApp, eu vou comprar uma coisa com você, e eu te pago pelo PicPay, eu pago menos pra alguém, porque o PicPay, ele tem taxas menores, e eu não dou dinheiro pra alguém do marketplace já, tá ligado? Então já é uma forma de tentar utilizar inteligentemente algumas ferramentas que já estão postas, que já são simples, a usabilidade e tal, já foram estudados para serem simples, que as pessoas que não têm tanto conhecimento de tecnologia conseguem usar, mas tentar não fomentar tanto os grandes produtores e sim os pequenos, né?
O bagulho é usar o Winners aí, tá ligado? Open source e tal.
Winners é monstro, hein? Vamos deixar o link da Winners.
É RP aí, pessoal, RP Open Source, plataforma de frente de caixa aí e tal, quem você quiser controlar o estoque é nós.
Disponibilizar de graça aí, Reginaldo, na Covid?
Oxe, tá de graça, fi. Pode vir.
Nunca vi, hein? Vi você cobrando das pessoas. Cobra até do seu irmão.
Cobre do meu irmão, não. Para de
cobra
cobrar.
Cobra sim. Já vi
ele paga só o servidor, fi. Servidor é 35 conto por mês. Tem que pagar pra ficar em pé.
Então ele é investidor, mano. Ele não é usuário. E aí? Ele é seu sócio?
Fica aí a questão, né?
Ele tem 50%?
Quem tem 50% é o Vitor, que tá fazendo aniversário hoje, inclusive, que tá
gravando
episódio aí.
Parabéns Vitor. Feliz aniversário aí, mano. Muito sertanejo aí pra você.
Sertanejo não me leve mais.
Exatamente. E desculpa, Lucas, por não ter ido no seu show e ter ido num sertanejo.
Eu acho que é isso. Alguém tem mais algum comentário pra falar sobre como as pessoas podem se fortalecer em meio ao caos, hein?
Acho que é isso.
Ah, mano, é aquela ideia, não dá pra dar aquele resumão, tá ligado? Confraternize com seus amigos, tente conversar o máximo que der, procure informações não só sobre como se cuidar e não se contagiar, mas também informações para como se cuidar da saúde mental. Procure algumas formas de entretenimento que não seja só conversar com pessoas. Tente praticar exercícios físicos dentro de casa, de algum jeito específico X aí, tenta fazer uns yoga online aí que der, tá ligado? Pra ocupar um pouco do tempo e, sei lá, exercitar o corpo de alguma forma, tá ligado? Não fomente tanto os grandes produtores, tente procurar formas de fomentar pequenos produtores e quando a gente sair dessa pandemia, vamos botar fogo nos bancos.
Cara, é muito difícil, tipo, que eu achar que a quarentena ia ser uma coisa, no final foi outra, assim, achava que ia ser super produtivo, tô sendo porra nenhuma. Mas o Dico Codô meu, acho os apps gratuitos do que você quiser, assim, tipo, aproveita pra cancelar a inscrição, que muito app não vai falir, porque você não vai pagar, sabe? São apps que, tipo, ganham milhões, assim, então, vai pelo gratuito. E também, eu sei que é difícil, né, mas tentar estudar de como ter uma alimentação mais saudável, mais econômica, e tipo, como plantar alguma coisa em casa. Eu sei que é difícil, dependendo de onde você mora, espaço que você tem.
Maluco, já vai falar de plantar em casa já, mano?
Não, tipo, por exemplo...
Porra, de plantar em casa,
não plantar,
cara,
tipo, uma mandioca, né? Pelo amor de Deus. É pelo menos alguma coisa, tipo,
Que alguma coisa o quê? Tipo, algum
coentro, coentro, alecrim, tipo... É um espaço pequeno, assim, sabe? Aqui. Tipo, os temperos...
Zoeira, eu planto.
Os temperos, assim.
Eu planto aqui, mano. Tô falando bosta, mas eu planto.
E também uma coisa que eu comecei a aprender, depois que a minha alimentação mudou, é, tipo, tentar reaproveitar mais as compras e cozinhar tudo que você tem na geladeira. Evitar o desperdício, sabe? Porque...
Cozinhar plástico, então.
Oi? Plástico?
Cozinha plástico em tua embalagem.
Também, pode ser. Plástico reciclável, eu vou comer canudo.
Cheio de papinho, maluco vegano.
E aí, que nem o... Eu tive uma criação muito tipo de... não vou mentir que era uma criação voltada a desperdício, sabe? E hoje eu tenho muito mais consciência de... Às vezes eu não quero comer cenoura e batata, mas, porra, vai estragar se eu não comer, sabe? Então, se forçar a não deixar as coisas estragarem, assim, eu acho que é um passo, assim, pra você começar a ter uma economia mais sustentável e também, tipo, só comprar o necessário, sabe? Não ficar fazendo estoque, tipo, comprar 10 quilos de batata, tipo, sim, pra quê, mano, sabe? Tipo,
Mano, tem um monte de coisa pra fazer batata, nhoque, batata sim, frita, batata
mas
recheada.
Tem que comer
passada,
tem que comer pra não estragar. Mas a dica que eu dou hoje, eu vou no mercado com muito mais consciência, tipo, de comprar só o que eu vou realmente usar, sabe? Você faz uma listinha do que você vai cozinhar por uma semana ou duas. E aí você vai no mercado, compra para essas receitas e deixa um gap, assim, de coisas que vão sobrar e você vai reaproveitar, sabe? Porque, tipo, tanta gente que tá passando fome, mano, e a gente desperdiçando comida, gap, sabe? Mano. E também... Pô, mal, poderia ter usado a palavra.
Se eu comer tudo, as pessoas vão continuar passando fome, Lucas.
Eu sei. Por isso que você tem que comprar mais. Do...
Eu tô zoando, cara.
E também uma coisa que... Tô falando pra todo mundo, eu falei, meu, doação não é somente dinheiro. Você também pode doar seu tempo, tanto é que de um tempo pra cá... Eu queria tanto fazer várias coisas pelo mundo e o dinheiro nunca sobrava. Então eu comecei a doar meu tempo, divulgação, divulgar outros projetos que não precisa nem ser São Paulo e poder ajudar com o tempo também. E também às vezes você tem dinheiro, mas você tem uma camiseta, uma calça que você não usa mais. E tipo, custa nada você pegar e doar para uma ONG que tá precisando, né? Que hoje as minhas roupas, elas são doadas para pessoas que estão se recuperando de dependência química, e eu vou e levo para essa galera. E é aquilo, mano, a gente sempre tem alguma coisa em casa que a gente pode doar para alguém que a gente não usa mais, sabe?
O que, que isso tem a ver com saúde mental, o bagulho?
Ah, saúde mental também é aquilo.
Eu tô zoando, Noia. Mano, o que esse maluco se justifica com
tudo? Não, mas foi bom que eu...
Mas, mano, uma parada que eu queria deixar bem explícita em cima da sua fala é que... Lembrem-se que nem todo mundo consegue no mercado. Tipo assim, é muito importante. Quem consegue no mercado, quem consegue comprar, não compre acúmulo, de fato, não compre acúmulo. Mas lembre-se também que tem gente que não tem nem comida pra deixar estragar, tá ligado? Então, é por esses que a gente tá correndo bastante, tá ligado? Do jeito que a gente pode.
Esse bagulho de comprar acúmulo também. Você chegar a ver o bagulho de gás, né, que acabou aí. Um monte de gente, mano, comprando... Tem gente que compra gás, tá ligado? A cada 2 meses, 3 meses. E a pessoa não tem dinheiro pra comprar um gás agora, tá ligado? Ela se organiza pra comprar a cada 2 meses, tá ligado? E aí tem um monte de gente otária aí que vai lá e compra 3, 4 gás, tá ligado? Mano, pra quê, tá ligado? Sim. Comprar 3, 4 gás. Você vai enfiar no cu tanto gás, velho?
Bastante empresa que fez isso, velho. Tá ligado? As empresas, tipo, de cozinha, esses bagulho, já comprou vários gás e deixou estocado. Isso aí rolou pra caralho. Isso que é foda. Ainda bem que, mano, por sorte que em casa, velho, o gás acabou no primeiro dia de quarentena, assim, ó. Voltei da sua casa, da sua festa, fui fazer comida, acabou o gás. Eu pedi o gás no mesmo dia, assim, ó, por sorte. Aí eu consegui comprar de boa. Mas teve gente que se
fudeu. Tá pra acabar aí daqui um mês, eu acho.
O último gás eu comprei faz 2 anos, tio.
Aqui em casa eu compro de cada uns 3 meses, mano. 3, 4 meses no máximo. Então é isso. É, fiquem em casa. É, agradeçam a cada dia aí, gratidão a todos.
Compartilhe bastante notícias de negócio de babu proteja. E BBB.
Se protejam aí. É, isso não é, a pandemia não é brincadeira, tá ligado? A gente leva na brincadeira porque é uma das formas da gente conseguir se distrair. Mas, mano, tem muita coisa que vai mudar depois disso. A sociedade tende a não ser mais como a gente conhecia antes, tá ligado? Mas isso não é uma coisa ruim. Eu acredito que possa ser uma coisa boa, mas também possa ser uma coisa ruim. Mas a gente só vai saber daqui a um tempo. Mas o que a gente pode fazer nesse momento é se proteger. Proteger nossos familiares, nossos amigos. E ajudar do jeito que a gente pode aí.
A gente não ia falar... Falou pra todo
importante, mundo. Importante ressaltar que pode ser ruim, pode ser bom. Mas é bem provável que de um jeito ou de outro a gente vai se adaptar, né? A gente é uma espécie que já passou por várias modificações diferentes de formatos de vida. E a gente sempre se adaptou. A gente pagou preços altos por isso. A gente vai pagar um preço alto por não ter se prevenido o suficiente para um vírus. Isso já é alertado pela comunidade científica há muito tempo. Mas a gente é muito bom em se adaptar. Então, tipo, pra alguém vai dar bom, tá ligado? Espero que a gente, com o tempo, a gente consiga dar mais valor pra ciência, né?
E trouxendo pro mercado imobiliário colapsar pra gente comprar um apartamentozinho.
Nossa, mano, colapsar,
queria pagar metade do aluguel. Queria pagar metade do aluguel, como é que faz? E aí, Bolsonaro, não ia pagar metade do aluguel, você falou...
Comprar um AP por 10k.
É, em breve aí, eu acredito que depois desse episódio a gente vai falar sobre, vai fazer uma campanha aí sobre a taxação de grandes fortunas. Então acompanhe nossos Instagrams aí, acompanhe nossas redes sociais, porque quem tem que pagar essas contas são 0,3% da população e não a classe trabalhadora.
É isso, poucas ideias.
Pera aí, Gustavo. A gente vai te avisar, Gustavo, tá bom? Agora vai, Gustavo.
Au!